Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina Sade, nós gostamos de polêmica aqui nesse podcast, hein?
Gostamos de temas quentes. E o assunto, ele rola aqui com a gente, né? Ele rende.
Quente não tá na Europa, olha. Lá tá um frio danado.
Coitados, infelizmente, né?
Tem uma amiga que foi a trabalho essa semana pra Londres e saiu dos 50 graus do Rio de Janeiro pra 4 graus em Londres. Choque térmico.
Ah, mas aí a pessoa bota um sobretudo, fica elegante. Mas o assunto que a gente vai falar, se os europeus, eles estão tentando culpar a Rússia pela crise econômica que foi desencadeada pelos próprios governos, porque faltou planejamento, porque faltou fazer conta, ou por um apoio errado. Esse é o assunto que a gente vai tratar aqui durante uma hora nesse nosso episódio.
E em contrapartida, né, tivemos uma declaração direta do ministro da Economia da Alemanha, o Robert Habeck. Ele que disse que a Alemanha teria perdido metade do gás que precisava por conta do fato da Rússia ter suspendido o fornecimento através dos gasodutos. Logo depois disso, veio a declaração do ex-vice-chanceler da Áustria, o Heinz Christian Strache. Ele que acusou a Alemanha de estar mentindo. Diz que as autoridades estão mentindo para a população.
É uma declaração forte, né? Por conta da
polêmica
escassez,
de um lado, polêmica do outro.
A gente sempre tenta ouvir os dois lados, né? O Mundioca aqui faz pauta de todos os países, damos espaço para todos os países. A gente também vai falar um pouquinho sobre a onda de protestos também em diferentes pontos da União Europeia por motivos diferentes, mas o que tem em comum é a insatisfação da população com a economia, a insatisfação também com a política. É isso que a gente vai tratar hoje aqui.
Então vamos já chamar a nossa primeira e única convidada do episódio de hoje.
A gente tem o prazer de chamar para esse bate-papo a Carolina Bernardes, ela que é professora e coordenadora do curso de pós-graduação em projetos internacionais do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas e também cônsul honorária da Rússia em Belo Horizonte. Tudo bem, Carol?
Tudo bem, como vocês estão?
Ótima, estamos melhor agora. O que você pode comentar sobre as declarações do ministro alemão da Economia que culpou a Rússia pelas dificuldades econômicas alemãs e também pela crise energética em toda a Europa?
A bem da verdade é que a gente já esperava que isso fosse acontecer e é sempre muito mais fácil a gente atribuir culpa a alguém, terceirizar os nossos problemas. Não é novidade nenhuma no cenário geopolítico e ao longo da história do desenvolvimento dos países, a gente vê isso acontecendo vez ou outra de acordo com as intempéries geopolíticas que movimentam o mundo. E nesse momento não seria diferente. É claro que é muito mais cômodo culpar um grande protagonista de um grande evento internacional daquilo que, na verdade, é muito decorrência de más escolhas e de tomadas de decisões equivocadas que o próprio país fez. No caso, a Alemanha, mas isso se aplica a todos os países da Europa, inclusive ao próprio Estados Unidos, Canadá, enfim, a todos aqueles que nesse momento se posicionam contra a Rússia na questão da Ucrânia, mas é porque vai muito além da Ucrânia. Então, como a gente sabe disso, a gente fazendo uma avaliação geral desse cenário geopolítico e dessa movimentação que é, na verdade, uma redefinição da ordem mundial, e aqui já adiantando um pouco que essa é uma discussão muito pertinente, faz com que não seja uma surpresa, a despeito de ser uma infelicidade, mas não é uma surpresa, que ele faça essa declaração, né, e que possivelmente será seguida de declarações parecidas por outros países, né, europeus, para tentar justificar o caos que eles estão vivendo nesse momento. Eu acho que não há melhor palavra para colocar do que um caos.
O que a gente poderia dizer que está por trás dessa crise?
Desde um pouco antes de 2014 e 2014 mais efetivamente, quando se deu oficialmente todo a crise, né, o conflito na região de Donbass, na Ucrânia, ali com a fronteira na Rússia, e todas as questões por trás disso que tem sim a ver com crises históricas de embates, inclusive nazistas, quando a Rússia coloca esse fator, isso é uma realidade. Então, para nós que lidamos com isso diretamente, que estudamos e acompanhamos, sabemos que isso existe. Então, quando já havia ali um conflito de ordem separatista, né, das duas repúblicas, de Luhansk e de Donetsk, para a sua independência e querendo um alinhamento maior com a Rússia, enfim, tudo isso numa zona de fronteira, já era uma situação muito delicada, muito sensível, e aquilo ali já era um caldeirão de pólvora, e que a Europa fazia uma certa vista grossa, fingia não estar acontecendo, né, tão próxima, esperando que, de alguma maneira, a Rússia conseguisse resolver aquilo ali com a Ucrânia diretamente e sem muita intervenção externa. O fato é que sabíamos que isso não iria acontecer a partir do momento que os Estados Unidos tinham grande interesse em fazer com que esse conflito escalasse ao invés de que se resolver. Porque nós estamos falando de uma guerra proxy, né, que é uma guerra por procuração. Depois da saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão, os Estados Unidos precisava reorganizar isso de alguma maneira, sabendo também da necessidade dos Estados Unidos de ter sempre uma guerra, um conflito em andamento. Isso tem a ver com as questões econômicas, com a indústria bélica muito forte, que responde por grande parte do PIB, quase um terço do PIB norte-americano depende da indústria bélica, e isso é muito importante, muito relevante. Então, entra presidente e sai presidente, os Estados Unidos precisa estar atrelado a algum tipo de conflito, tanto por questões políticas, para reforço da sua hegemonia, para um esforço maior de manutenção desse status quo de hegemonia norte-americana, né? Para tentar manter uma ordem mundial tal qual conhecíamos, dessa grande hegemonia, resultado do que foi o fim da Guerra Fria. Então, tanto por essa questão política, por esse esforço para isso, quanto por razões econômicas mesmo. Então, já se esperava que fosse ter aproveitado esse caldeirão de pólvora pelos Estados Unidos para uso dessas questões, de seu próprio beneficiamento, é um favorecimento. Então, assim, é muita ingenuidade pensar que essa guerra não é lucrativa ou não é benéfica, entre aspas, porque, né, parece triste a gente dizer dessa forma, mas em política externa é assim que funciona, para os Estados Unidos, porque é. Então, sabendo que isso poderia vir a acontecer, a Rússia se preparou para isso, né, já sabendo que isso aconteceria. O fato é que a Europa se viu refém de uma situação sem estar preparada para ela. O governo anterior dos Estados Unidos, o governo Trump, de uma certa maneira tentou alertar a Europa, né, de quão grave seria uma dependência muito grande da Europa à Rússia na questão energética. A Europa, por não se preparar, por não compreender todo o xadrez geopolítico que já se desenrolava ali e que essa questão da Ucrânia não iria resolver por si só, não mediu, essa é a verdade, não fez uma medição correta, não conseguiu mensurar de verdade a gravidade do que estava por acontecer, não conseguiu fazer uma previsão, que a gente chama de diplomacia, sempre tão necessária, uma previsão de pelo menos médio e longo prazo, de possíveis acontecimentos no cenário geopolítico, e a Europa não conseguiu fazer, né, apesar de ter sido sinalizada para isso, mas não conseguiu fazer. Para a Rússia, isso era positivo. Então, pensando do lado da Rússia, ótimo que toda a Europa estivesse dependendo de geração de energia russa, né, que dependesse da Rússia energeticamente. Isso para a Rússia era um ganho econômico muito positivo, que se converteu também num ganho político muito positivo. Então, se a gente olhar só do ponto de vista da Rússia, assim como se olharmos diversas outras questões em que os Estados Unidos também dominam o mercado mundial, ou que a China domina o mercado mundial em diversas outras frentes, para a Rússia ter esse domínio nessa área energética era muito positivo, é claro, né? Cada um vai crescendo, se fortalecendo naquilo que tem mais expertise, naquilo que pode oferecer de melhor. Tudo bem. A questão é que, com todo esse cenário geopolítico por trás, com fatores já conturbados e prestes a eclodir, a Europa não teve visibilidade e não se preparou para isso, né? Então, o que está por trás, o que está acontecendo, é que a Europa era refém energética da Rússia, né, por questões econômicas, então, ok, questões contratuais, não atrelou isso a nenhuma outra questão geopolítica e a um possível também crescimento e desenvolvimento da Rússia, que tanto incomoda o Ocidente, porque força uma redefinição da ordem mundial, né? Então, a gente está, na verdade, num momento em que as questões geopolíticas, elas se sobrepõem às questões econômicas de uma maneira que a gente não consegue debater uma sem debater a outra, né? Então, as duas questões, elas são muito interligadas e nesse momento se faz ainda mais evidente.
Você acha que as autoridades europeias, elas não estão se responsabilizando pelas decisões que elas tomam? Eu dou um exemplo, por exemplo, do Reino Unido, que as contas estão muito altas, a inflação, ela está fora de controle. É por conta disso, do apoio à Ucrânia?
Sim, muito, muito em parte por conta disso. A Europa já vinha numa situação econômica complicada por questões internas dela também, uma pandemia que o mundo todo sofreu. Então, assim, a gente também precisa lembrar, né, que a gente está vindo de uma sequência de acontecimentos mundiais muito graves e que abalou todo mundo, direto ou indiretamente, uns mais, outros menos, mas abalou a todo mundo, né? Então, uma cadeia de suprimentos ficou muito abalada, a gente teve questões logísticas muito afetadas, então todo mundo sofreu muito. Ok, esse já era um ponto. Quando a gente ainda tem essas questões internas de um país para resolver e acontece um conflito no continente de grandes proporções, com uma escalada e cujo interesse dos Estados Unidos e aí do próprio Reino Unido, né, se sobrepõe a resolver essas questões internas, quer dizer, tenta-se usar a política externa e todas as suas intempéries para, na verdade, tentar reverter uma questão doméstica. Né? Então, isso é quando o macro é usado para tentar fortalecer e ou resolver questões da microeconomia. Só que, nesse caso especificamente, tem sido tiros no pé em sequência, um atrás do outro, porque é uma briga muito forte política para se tentar restabelecer a ordem mundial, né, a hegemonia norte-americana com a hegemonia do Ocidente, um fortalecimento maior do Reino Unido, né, a questão do Commonwealth, que hoje já é muito questionado. Então, vira e mexe, a gente vê acontecimentos, alguns protestos, com menos força internacional do que eles gostariam, mas, enfim, eles ainda acontecem, questionando a existência disso, questionando que ainda seja dessa forma, enfim. Então, a gente vê o Reino Unido com diversas questões conflituosas para resolver, né? Desde questionamento da sua monarquia e de como funciona o seu sistema político até hoje, até essas questões bem pontuais que acabam por refletir, né, nessas questões bem pontuais e que já vem em decorrência desde um Brexit, né? Então, assim, lembrando que se a gente pegar a última década, né, e maior ainda os últimos 5, 6 anos, o Reino Unido vem enfrentando grandes mudanças, grandes desafios em sequência. Então, a situação já era muito sensível, já é uma situação muito delicada geopoliticamente e para a posição do Reino Unido nesse xadrez internacional e que é, na verdade, né, um grande exemplo para a gente pensar a Europa como um todo, né, e pegar o Reino Unido como expoente. E aí, por esse esforço muito grande de uma tentativa de conter a China de alguma forma, né, para que se mantivesse a balança de poder da forma como é cômoda para esses grandes países, para esses protagonistas, e a gente vê a Rússia crescendo, então uma Rússia se solidificando, uma economia crescente e que acabou por colocar a Europa, né, um refém econômico, né, da sua produção energética. E isso passou a incomodar muito Estados Unidos, Reino Unido, enfim, passou a incomodar muito a economia ocidental, porque isso começou a mexer nessa balança, que até então era uma balança que mantinha um certo controle a favor dos interesses dos Estados Unidos. Então, quando a Rússia começa a dar espaços, começa a ganhar mercado e toca numa questão que é tão delicada, porque ela é tão vital, que é justamente a questão energética, que é o que movimenta, né, hoje em dia todo mundo, então você cria uma questão aí, um pilar que é fundamental, né, um pilar de sobrevivência. Quando a Rússia consegue dar esse checkmate, né, o primeiro checkmate de todo esse jogo geopolítico, esse jogo contínuo de xadrez, partidas pós-partidas, isso incomoda muito. Então começa uma movimentação por parte do Ocidente que precisa ser feita. Só que aí, a gente precisa lembrar que, por que que incomoda? Por que que a Rússia não pode crescer, né? Aí pensa lá, já não basta a China já incomoda bastante. É porque isso tem todo um contexto histórico, aí a gente precisaria voltar séculos atrás, no entendimento da formação desses países, do que eles são, do que representam, das guerras todas que eles já atravessaram e que já travaram ao longo dos séculos, para entender, né, para chegar ao ponto de hoje e entender que nada nasceu ontem, né? Nada que a gente vê nas relações internacionais tem uma causa anteontem, sabe? Nada é sempre recente, são sempre consequências, pós-consequências, resultados que se derivam de outros resultados ao longo da história, né? Ao longo dos séculos mesmo. Então a gente tem todo um contexto histórico onde a Rússia ela não é benquista pelo Ocidente e ela tem um rancor muito grande com relação a isso. Porque foram feitos esforços muito grandes ao longo da história da Rússia, desde o Império Russo, para que se fizesse esse laço, né, e essa incorporação até da Rússia à Europa e da Rússia ao mundo ocidental. E aí, quando a gente vai avaliando e vendo, né, tudo isso, mas toda investida da Rússia de uma aproximação, na verdade, era sempre cortada, porque o medo dessa força imperial, o medo né, do maior país do mundo, o medo da sua expansão, sempre falou muito maior do que o lado da parceria, o lado da estratégia, o lado do desenvolvimento conjunto. Então, tem muitos fatores por trás do que a gente vê acontecendo hoje. O que a gente está assistindo hoje é uma mudança da ordem mundial, é uma chacoalhada no mundo com um viés histórico importantíssimo e que é resultado, claro, dos últimos séculos. Então, nós estamos testemunhando um caldeirão de acontecimentos importantes com raízes históricas, sobretudo econômicas, políticas, e que resultam nessa sobreposição de fatos e acontecimentos que, podemos ter certeza, fará com que o mundo não seja mais como era há 2 anos atrás. Né? Isso já é fato. E ainda vamos continuar vivendo novas e novas mudanças e que agora elas acontecem em uma velocidade muito maior. Então ainda tem isso, né? Porque antigamente se tratavam as guerras de uma outra forma, o tempo era outro e as consequências também elas aconteciam né? Não tão imediatas. Hoje é tudo muito imediato. Então hoje tudo que acontece reverbera numa velocidade absurda, todos os países sentem simultaneamente. Então são muitos fatores por trás, né? São muitas questões por trás para a gente tentar entender minimamente tudo isso que está acontecendo.
Logo depois dessa declaração do ministro alemão, o ex-vice-chanceler da Áustria, o Heinz Christian Strache, afirmou que o governo alemão está mentindo ao povo sobre a escassez de energia. Essa troca de acusações, na sua opinião, pode piorar ainda mais a situação de crise que a Europa está vivendo?
Ah, com certeza. E demonstra, na verdade, o nível de desespero que esses países estão. Porque eles estão tentando tirar deles e colocar a culpa no outro. Então fica uma troca de culpas e acusações para tentar fazer com que doa menos aqui ou ali. Entende? Então, assim, não, a culpa não é minha, a culpa é do fulano. Aí o fulano diz, não, a culpa não é minha, a culpa é do ciclano. E o ciclano vai dizer, não, eu só estou aqui sofrendo as consequências, na verdade, da atitude do Beltrano. E assim, vai se jogando, fazendo essa dança das cadeiras das culpas, na verdade, para tentar minimizar e para tentar dizer à sua própria população, tá vendo, a gente está sofrendo, não é por nossa culpa. É, o mundo é assim, claro, a gente vive, né, num mundo de uma interdependência complexa, que é até uma das teorias de relações internacionais que a gente trata justamente disso, é muito grande. Então, dentro das relações internacionais, funciona dessa forma, o que acontece com um vai impactar o outro, tudo bem, e aí usa-se disso numa forma, não é nem de meia culpa, é de tirar de mim mesmo a responsabilidade para tentar julgar para o outro, que é um grande ato de desespero nesse momento. Dizer que a Alemanha está como se ela estivesse blefando, né? Não tenho energia. Bom, a Alemanha ela está também numa situação muito complicada, sim. Ela tem, para ela ter essa energia, ela precisa voltar a usar recursos que ela já tinha, inclusive, extinguido, né, por questões ambientais. Então, diversos acordos e protocolos que foram assinados para energias limpas, né, para o avanço dessas questões ambientais, de proteção, de geração de energia limpa, precisam ser revistos, vão precisar ser quebrados para que ela possa, então, ter essa produção de energia. Então, assim, vai ter que dar um jeito, mas há um custo muito alto. E é um custo não só financeiro muito alto, mas há um custo ambiental muito alto, um custo de enfrentamento da população muito alto, um custo político muito alto.
Eu queria que você comentasse essa onda de protestos em vários países da União Europeia. Isso mostra que a população não está satisfeita?
Sim, a população não está satisfeita e, na verdade, a população está acordando, né, cada vez mais. É assim, ainda falta muito, mas a gente vê a população acordando para essa realidade de que é ela quem, no final das contas, está pagando o maior preço por tudo que está acontecendo. Então, vai doer no bolso do consumidor final as contas de energia, assim como vai doer ao consumidor final também a falta de energia. É ele que vai sentir isso, ele que tem medo de blackout, ele que tem medo de um racionamento e ele que ainda precisa se preparar para pagar contas muito mais caras. E quando isso dói no consumidor final, ele começa a prestar atenção nas causas disso e começa a então se rebelar e dizer, olha, acho que já deu, porque a gente está pagando o preço de uma guerra que não deveria ser nossa. Estamos comprando uma briga que não deveria ser nossa. Por quê? Porque isso tudo deveria ter sido resolvido antes, a Europa deveria ter feito toda aquela previsibilidade geopolítica, né, diplomática, antes do governo Biden, antes de tudo isso, né, durante todas as tentativas da Rússia, inclusive de resolver a questão de Donbass, repetidas tentativas junto à ONU, junto ao Conselho de Segurança, que foram ignoradas. E por que foram ignoradas? Então tem muita coisa por trás de interesses mesmo, né, de grandes interesses dessas grandes potências por trás de tudo isso, para que não se resolvesse, para que de fato desencadeasse um conflito, e que só prejudica a Europa. A Europa é um centro da disputa nesse momento. E aí a população começa a perceber isso. Bom, a gente já não decide nada e a gente está aqui no meio de um cabo de guerra, né? Tem os Estados Unidos e Reino Unido puxando a gente para um lado e a Rússia, né, e China puxando a gente para o outro, e a gente não tem poder nenhum de nada, porque assim, a gente não tem autossuficiência energética, a gente não tem autossuficiência agrícola, a gente não tem autossuficiência nenhuma da questão, dessas questões vitais, né, de sobrevivência e econômicas, e como vamos fazer? A Europa está numa situação, de fato, muito complicada. E para a população, isso é grave, porque é ela que sofre na pele. Então, a população começa a acordar nesse sentido. Então, a gente está vendo alguns protestos, né? Vira e mexe, eclode algum protesto. Alguns mais tímidos, outros maiores, vão reunindo, né, pessoas e conseguindo se rebelar quanto a isso. Recentemente, a gente viu até na Polônia, né, que historicamente tem uma relação difícil com a Rússia, mas até na Polônia centenas de pessoas protestaram, foram às ruas para dizer essa guerra não é nossa, né? Nós não temos nada com isso, isso só está nos prejudicando. Né? Por favor, parem o apoio à Ucrânia, parem de enviar armas, o apoio, o dinheiro à Ucrânia. Então, assim, a população começa a acordar nesse sentido, inclusive para entender que quanto maior o envio de armas para a Ucrânia, maior a escalada do conflito. Né? Se você arma uma das partes, você faz com que o conflito se estenda. E isso a Rússia tem dito o tempo todo, né? Que enquanto uns pedem pela volta das vias diplomáticas, pela negociação, e a Rússia se diz disposta a negociar, ok, né? Nós nunca nos refutamos de negociar, de voltar às conversas, que não deveriam sequer ter parado. Mas, por outro lado, vocês continuam fomentando, vocês continuam tentando apagar o fogo com gasolina. Não faz o menor sentido. E a população começa a entender que, de fato, essa conta não fecha, né? E, por isso, esses protestos, né, que estão acontecendo e que também eram esperados. E a gente acredita que eles ainda vão continuar acontecendo e, se os seus governos permitirem, né, talvez até em maior escala.
Qual é o grau de dependência que a Alemanha tem em relação ao gasoduto Nord Stream?
Imensa. Até antes do início da operação militar na Ucrânia, era enorme, assim, né? Então, a gente podia dizer que a dependência da Alemanha à Rússia, ela era de quase, né, mais de 80%, 90% desse fornecimento energético. Então, assim, porque ambos os países fizeram grandes investimentos para a construção do Nord Stream, né? E ele, de fato, resolvia muitos dos problemas energéticos. Por causa do Nord Stream, a Alemanha pôde deixar de usar a energia à base de carvão, pôde fechar as termoelétricas, enfim, pode começar a entrar, né, e a fazer campanhas de energia mais limpa, começar a cumprir acordos, né, de emissão de CO2, enfim, por apostar nisso. Então, desde o Nord Stream, é que justamente a Alemanha conseguia ter um avanço, inclusive, nessas questões ambientais, né, de preservação. Porque aí a gente precisa lembrar que a questão energética, ela caminha em paralelo com os debates ambientais. Então, o Nord Stream era a grande salvação, né? Além de também uma questão importante econômica, porque aí justamente havia um escoamento de todo o gás natural via Alemanha, da Alemanha para a Europa. Então colocava a Alemanha também numa situação importante, estratégica, frente à Europa. Então é também importante lembrar isso, Então, assim, quando a Alemanha faz esse acordo e desenvolve tudo isso junto com a Rússia, ela se coloca ali numa ponte entre Rússia e Europa, né, para toda essa discussão energética que agora a gente vê acontecer.
Logo assim que o gasoduto Nord Stream foi desligado, a Alemanha criou uma estratégia, né, às pressas, para ficar sem o gás russo. O que é que deu errado nesse planejamento? Um país como a Alemanha, a maior economia da União Europeia, não conseguiu se planejar?
Não, porque como ela fez diversos acordos, né, igual da COP, né, que acontece, das questões ambientais, e ela fez tudo isso justamente para que ela pudesse obter, né, baixos índices de emissão de CO2, enfim, cumprir todos os acordos ambientais, e pensando... Agora estamos fazendo um avanço importante nessas questões de geração de energia, de termos uma geração menos poluente, enfim, e de não precisarmos mais ter todos esses enfrentamentos ambientais. Ela estava numa situação mais confortável, né? Ainda que dependente da Rússia. Esse era um dos alertas que o próprio Trump fazia. Falou, olha, por um lado vocês querem confrontar a Rússia, por um lado o crescimento e o avanço russo incomoda, por outro vocês estão se tornando dependentes de uma questão vital, que é a energética, da Rússia. Essa conta não fecha. Tem algo, isso vai dar errado, porque ou vocês são amigos e parceiros da Rússia, né, de uma forma que confio 100% porque eu dependo de você de uma questão vital, e aí não faz sentido OTAN, a gente não precisa ter gasto em milhões de OTAN, porque então estamos todos no mesmo time, ou a OTAN existe com todas essas questões que estão sendo debatidas e só se justifica porque, de certa forma, temos ainda receio com relação à Rússia, temos medo da Rússia, não enxergamos na Rússia um amigo, e se não enxergamos na Rússia um amigo e parceiro, por que que é que vocês estão dependentes energeticamente da Rússia? Não faz o menor sentido. Como de fato não faz, se pararmos para pensar friamente, né? Então a Alemanha se via no meio dessa discussão, né, tentando vias diplomáticas por um lado, tentando parcerias, tentando de fato uma aproximação e grandes acordos de cooperação com a Rússia, e por outro, refém também de um discurso pró-OTAN, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, não, porque é necessário, porque precisamos, etc. Ou seja, é um cabo de guerra desde sempre, entende? Essa aproximação por um lado e você criar uma dependência por um lado e por outro achar que não é meu amigo, não é um aliado, né, e eu preciso estar a postos de toda forma. Essa situação conflituosa por si só iria gerar um conflito mais adiante, que é justamente o que a gente tá vendo acontecer, né? Então, assim, a Alemanha, ela ainda tem que lidar com essas questões ambientais de uma maneira muito, muito preocupante, porque passa, inclusive, pela população que está se rebelando. A gente assistiu cenas de guerrilhas, né? Confrontos de polícia com a população, com ambientalistas, nas últimas semanas. Inacreditável, né? O nível de confronto que está acontecendo entre polícia e governo da Alemanha versus população e ambientalistas, porque vão precisar desocupar vilarejos, vão precisar, enfim, fazer desapropriação, né, de grandes vilas para transformá-las, para reativar a indústria do carvão, né, a mina, a geração de energia, né, a partir das termoelétricas de carvão. Isso é tão grave e isso coloca toda uma questão em xeque. Então a Alemanha está vivendo uma situação muito delicada, muito complexa, porque ou ela atende a demanda energética, né, e supre toda a sua necessidade da população e da indústria, ou ela atende as questões ambientais, mas nesse caso agora já ficou em segundo plano. É preferível você manter o abastecimento energético do que salvar qualquer questão ambiental, e infelizmente essa é a grande verdade do momento, é o grande discurso, né? Ou dar satisfação de tudo isso para a população quanto para a comunidade internacional. Então, é uma pressão política muito grande. Então, para ela agora reativar toda essa questão e o que ela tem, o que ela consegue fazer é de carvão, está custando muito caro, ela está pagando um preço muito alto, porque aí é onde a sua própria população de novo começa a questionar. Então, ótimo. Então, para com esse apoio da Ucrânia. Resolve logo essa questão, né? Sai dessa guerra que não é nossa, né? Começa, inclusive, parte da população a questionar para que a OTAN existe. Não precisamos da OTAN. É, enfim, aí a gente vê diversas frentes de protesto, né? Nesse sentido, porque entendem que não tivesse esse conflito agora, não tivesse esse apoio obrigatório à Ucrânia, estaríamos recebendo gás da Rússia, né? Não fossem as sanções, não fossem as consequências de todo esse cenário geopolítico, estaríamos recebendo o gás da Rússia e a nossa vida estava seguindo normal. Porque para a população, para o consumidor final, isso que importa, né? Ele quer a vida dele seguindo. Ele quer o seu abastecimento, né? As suas contas ali previsíveis, no valor que ele conhece, né? Pagável. Enfim, manter a sua vida e seguir a sua vida em ordem. Quando a gente pensa do lado do consumidor, da população, ele só quer ter as suas demandas supridas e quer ter a sua vida num controle, né? Minimamente controlada. E quando ele vê tudo isso impactado por questões que, quando ele olha, né, de uma maneira geral, sem muito conhecimento, ele pensa, isso nem me pertence, essa guerra não é minha, aí a gente volta naquela questão de por que as populações estão se rebelando, né? E aí agora a gente soma isso, os ativistas ambientais, as ONGs, enfim. Toda a questão vai só se expandindo. A complexidade vai só aumentando.
E na sua opinião, faltou um bom senso da Alemanha em reconhecer que não teria capacidade de suprir essa dependência do gás russo?
Com certeza. Por isso, inclusive, a gente viu todas essas questões delicadas acontecendo nos seus governos, né? E aí, não só lá, né, como na Europa. Então, assim, troca-se chanceleres, né, depõe os ministros, enfim, toda essa grande trapalhada governamental que está acontecendo, porque, na verdade, é muito difícil para um país reconhecer que faltou um planejamento adequado, né, correto, necessário, para evitar que esse caos se instalasse, né? Então, quando dentro da comunidade internacional se diz: nunca pensamos que Angela Merkel fosse tão necessária, sabíamos que ela era muito importante, mas nunca imaginamos que ela era tão necessária, tem muito a ver com isso, né? Porque existiam pessoas-chave nos governos, né, dos países, e aí então na Alemanha, né, nesse caso na Alemanha, que conseguiam controlar a situação de certa forma, né, conseguiam priorizar os interesses, fazer com que o próprio governo, né, e a política externa caminhasse de uma maneira um pouco mais confiável e salutar. Sabendo das possibilidades de enfrentamento, né, sabendo do que poderia vir, mas conseguiam lidar com isso de uma forma um pouco mais estratégica e um pouco mais organizada. Então, nesse momento, quando você já está diante do caos, começa-se a troca de culpas, né, a troca de acusações, tentando achar um culpado, alguém para eu colocar nome e sobrenome do meu problema, porque é muito difícil olhar internamente e dizer, ok, nós não nos preparamos para isso. A gente concordou em sermos dependentes energeticamente da Rússia, a gente concordou com um caminhar econômico e com uma política externa que agora a gente não está conseguindo segurar as pontas, porque por um lado a gente faz parte da OTAN, por um lado a gente é pressionado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, por outro, a gente era um parceiro estratégico da Rússia numa questão vital, e a gente está no meio agora de um cabo de guerra. A gente está no meio, né? Estamos aqui numa sinuca de bico, não sabemos o que fazer. Para um governo admitir isso, porque essa é a verdade, é muito grave, porque isso depõe governos. Então, sim, é uma situação delicadíssima e é muito complicado para que o governo da Alemanha, por exemplo, né, assim como os demais, consigam fazer isso.
Na sua opinião, esse apoio irrestrito e ostensivo da União Europeia à Ucrânia, isso está custando caro, além do que é possível imaginar no início, né, de toda a situação do conflito, para as economias dos países da União Europeia?
Sim, caríssimo, caríssimo. Está custando muito mais caro do que eles próprios previam, né, porque ainda que se imaginasse que não seria um conflito de curtíssimo prazo, que não iria acabar em poucos meses, nós agora já estamos caminhando para um ano, quer dizer, do início da operação. E isso está se estendendo de uma maneira que a Europa não se preparou para isso. Os Estados Unidos agora, ele já tem, né, o seu estado de número 51, que é a Ucrânia, porque essa é a grande verdade. A Ucrânia já tem agora uma dívida impagável com os Estados Unidos, então, que é o que os Estados Unidos fazem, né, quando das suas guerras próprias. Então, essa é a sua estratégia, e que tem causado, inclusive, muitos questionamentos e problemas internos nos próprios Estados Unidos. Então, os republicanos já têm questionado, já têm pedido investigação, já não querem mais aprovação de novos pacotes de ajuda, de envios de, né, orçamentários, envios de dinheiro, envios de armas para a Ucrânia, etc. Então, já se começa uma movimentação contrária dentro dos próprios Estados Unidos, porque está vendo que o preço é muito alto, porque estão pagando um preço muito caro por isso. Aí parte da própria população americana também já começa a questionar, né? Já começa a dizer, será mesmo que está valendo a pena? Porque nós não estamos vendo a Rússia perder ou recuar ou sofrer, né, seriamente como deveria sofrer com as sanções, porque tem tudo esse cenário, né? Então, quando a Europa fez todo o seu apoio, e no começo toda aquela movimentação, inclusive midiática, né, de apoio, como se o único conflito que acontece no mundo fosse o conflito na Ucrânia, e isso gerou, inclusive, muitos questionamentos do tipo, a Europa só se importa quando o conflito é na sua casa, né, quando o conflito está no seu quintal, porque os diversos outros conflitos ao redor do mundo e as diversas questões africanas, enfim, não incomoda, né, nunca fez tamanha movimentação. Ok, tem aí as questões históricas e geopolíticas para justificar tudo isso, mas foi uma movimentação geopolítica muito grande, de fato, midiática em cima de tudo isso, porque se imaginava que talvez pudesse resolver num prazo mais curto por causa das sanções. Quando você começa a criar pacotes de sanções, os maiores de toda a história do mundo, nunca um país foi tão sancionado como a Rússia agora, né? Bateu todos os recordes que se pode imaginar, e a Rússia não desfalece, né, perante essas sanções, e a Rússia consegue se manter de pé, e não só se manter de pé, como driblar a maioria, como sair melhor do que todas as previsões que o Ocidente pudesse ter feito, isso começa a dar sinais claros de que, olha, as nossas armas não estão funcionando. Todas as nossas estratégias estão, até agora, dando errado. E nós é que estamos pagando o preço. Está ficando muito caro para nós, que ficamos sem o fornecimento de energia, né? As nossas contas estão muito mais caras, a gente tem uma instabilidade política muito grande, estamos dividindo a nossa população, né? As populações agora já dividem as suas opiniões, temos uma crise de refugiados para lidar, porque ainda tem tudo isso, né? Porque quando a gente pensa por esse lado, ainda tem toda essa questão. E aí tem uma xenofobia para lidar, uma escassez de ofertas de emprego, porque já temos uma economia conturbada, se a situação já não estava fácil, saindo de uma pandemia, você ainda tem que absorver milhares de refugiados, é também uma conta que não fecha. Então, isso está tudo saindo muito caro para a Europa, sobretudo porque está ali no continente europeu, né? Então, inevitavelmente, isso sai caro para eles. E muito além do que se previa, né? A partir do momento que a Rússia não desmoronou com as sanções como era possivelmente imaginado, não num primeiro momento, mas se imaginava que com novos e novos pacotes, com sucessivos pacotes de sanções, a Rússia pudesse, em algum momento, pedir trégua, levantar a mão e dizer, ok, não vai dar. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. E quando começou-se a perceber isso, é que a Europa sentiu que realmente a situação está complicada, né? Não é um inimigo. Escalamos um inimigo que não está fácil de vencer, construímos um inimigo que não deveríamos ter construído, e agora nós estamos mais uma vez, né? Mais uma vez, quando a gente pensa em termos históricos, né? Desde Napoleão para trás, mais uma vez enfrentando a Rússia de uma maneira muito desigual para nós, de uma maneira em que não estamos conseguindo entender se a gente consegue reverter isso de alguma forma. Estamos, de novo, pagando um preço muito alto, né, por termos criado esse inimigo, né, porque foi criado, né, a partir de tudo isso que a gente vem falando e que agora a gente não consegue combater. Então, essa é a verdade.
Carol, quando você abre as notícias assim para se informar, você sente que a imprensa internacional ela é contra a Rússia?
Ah, sim, nitidamente. A gente não consegue encontrar uma imprensa imparcial, né, no Ocidente, com raríssimas exceções, né, mas normalmente as menores, né, aquele jornalismo independente que ainda preza para trazer informações, né, sem opiniões próprias, né, que tenta seguir uma linha editorial neutra, confiável. Olha, estou trazendo as informações e conhecimento para que, a partir disso, as pessoas possam procurar outras fontes e tirarem as suas próprias conclusões. Isso é raríssimo, a gente só consegue encontrar agora, de fato, né, em uma mídia menor, numa mídia mais independente, porque os grandes veículos de comunicação, eles nitidamente cumprem, né, a sua herança de Guerra Fria, cumprem a herança do soft power americano, e o soft power americano é, sim, muito bem feito, o melhor soft power construído no último século. Então, de fato, a gente vê os Estados Unidos fazendo isso, ele sempre fez. O que é esse soft power? É esse poder que você propaga a partir de questões culturais, de questões sociais, de influência, e que você coloca populações de outros países à mercê das suas vontades de uma maneira indireta. Quando todas essas populações admiram, idolatram, entende que você é que tem a receita, você que é o melhor, você que sabe fazer, você é exemplo, pronto, você tem um apoio da comunidade internacional automático, de uma população que não questiona, que não tem essa capacidade crítica, que não entende sequer que é refém desse soft power muito bem construído ao longo do século, né? Porque a maioria das pessoas não sabe sequer o que é e não entendem. Então, desde Hollywood, né? Então, até tudo que é construído com o American Way of Life, então, todo o Ocidente é refém dessa ideia de que os Estados Unidos, né, é o país salvador do mundo, né? Que eles são a polícia do mundo, enfim. E o Ocidente segue toda essa linha, né? Parte porque é, sim, dependente, né, economicamente dos Estados Unidos e não pode se dar ao luxo de romper, de enfrentar nesse sentido, e parte pelo soft power mesmo, o americano, que foi construído dessa forma, né? Então, assim, os Estados Unidos, eles inventaram o marketing, né? Então, eles se vendem de uma maneira incrível, né? Assim, é preciso dizer isso, né? Coisa que a Rússia não fez, por exemplo, né? Nunca soube fazer. Ah, e hoje é um preço que a Rússia também paga nesse sentido, né? De não ter populações, grandes populações em outros países que entenda a sua história, que entenda a sua beleza, que entenda a sua cultura e etc., para que também fique ao seu lado, sabe? Que possa defender como os grandes outros países do mundo fazem com relação aos Estados Unidos. Porque isso foi justamente a disputa de um soft power que foi feito, muito bem feito, pelos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria e acabou se perpetuando, né, por questões culturais e midiáticas. Pois bem, diante disso, a gente vê que a mídia, a imprensa, segue essa linha. E, sobretudo, e aí de uma maneira mais grave, quando a gente vê que as mídias russas, né, ou as mídias que traziam a versão do lado russo, começam a ser bloqueadas nesses países ocidentais, né? Então, assim, hoje as mídias russas estão bloqueadas na Europa. Então, se eu estou na Europa e quero ouvir o outro lado justamente para que eu possa balizar as informações, para que eu mesma possa tirar as minhas próprias conclusões, porque somente ouvindo os dois ou mais lados de uma mesma história é que eu posso refletir, posso desenvolver, analisar e tirar as minhas próprias conclusões. Se eu tenho acesso só a um lado da história, eu estou sendo doutrinado, né? Eu não estou sendo informado. É muito diferente. E isso é muito grave. Então, quando eu sou obrigado a ouvir somente uma versão dos fatos, isso não é informação. Então, assim, a Europa não tem mais essa livre informação e não tem acesso, né, ao que vem da Rússia. E isso é muito grave. Então, isso por si só já é a resposta, né? Se nos próprios canais do Telegram, por exemplo, eu mesma, quando eu vou repassar alguma notícia da própria Sputnik, que seja da RT News, eu não posso mencionar diretamente, porque se eu coloco um arroba dessas mídias, elas ficam bloqueadas para quem está na Europa, mesmo que estejam usando o Telegram. Eles não conseguem abrir. Então, eu preciso replicar toda a matéria, eu copio, colo e digo a fonte, né, daquela forma que, sem marcar diretamente, para que não se faça nenhum tipo de bloqueio, justamente para que, informando que é justamente para que essas pessoas que estão em países onde as mídias russas estão bloqueadas possam ter acesso, possam ler. Daí a gente entende o tamanho da gravidade de toda essa situação, né? Então, assim, há uma censura, há bloqueio, e isso já ajuda a responder o fato de que a grande imprensa ocidental reforçam um discurso contrário à Rússia, ainda que muitas vezes disfarçado. Ainda que se tente fazer de uma forma um pouco mais amena, para bom entendedor, a gente sempre percebe que está passando uma informação do tipo que a Rússia, né, é a vilã da história, a Ucrânia é vítima, né, e os heróis são os Estados Unidos, Reino Unido, Europa, enfim. E que não traduz absolutamente nada a realidade, e aqui não é nem defendendo um ou culpando o outro, né? Não é colocando etiquetas de vilões, culpados, nada disso. É uma compreensão de um contexto geopolítico, de como todos esses países acabaram envolvidos nisso, e entendendo que trata-se de uma guerra proxy, né? E o mundo precisa entender que essa é a verdade. Mas a mídia, né, de uma maneira geral, ainda não traz isso claramente dessa forma.
E na sua opinião, qual país que tem sofrido mais por conta das sanções impostas à Rússia?
Olha, eu ouso dizer que, na verdade, os países europeus é que estão sofrendo um revés dessas sanções muito mais do que a própria Rússia, né? Então, assim, na verdade, essas sanções, elas buscavam atingir a Rússia e acabaram atingir aqueles próprios que as criaram. Então, ela não tem todo o peso, né, dentro da Rússia que era planejado ter, e é aquele feitiço que vira contra o feiticeiro, né, um clássico tiro que saiu pela culatra. E esses países estão sendo prejudicados. E a sua própria população? Porque, inclusive, aqueles que querem se abastecer de informações, aqueles que estão acordando para a realidade e que estão tentando buscar mais conhecimento, tentando entender, né, sair das suas próprias bolhas para buscar essa informação, e estão com dificuldade porque só conseguem acessar mídias ocidentais, então, inclusive, para fazerem as suas pesquisas, e aí eles têm que se fazer uso, né, têm que buscar e fazer uso de VPNs, enfim, buscar outros meios, né, e ter todo esse trabalho, inclusive academicamente, para tentarem acessar fontes que não sejam só aquelas ocidentais, enfim, aquelas padrões, para que eles possam ir além. Então, prejudica-se também a própria população, porque ela não tem acesso à informação como deveria. Mas isso também é uma estratégia geopolítica. Quando se está em conflito, a informação, ela é uma das ferramentas e uma das principais. A gente vive uma guerra híbrida. Também é importante que se frise isso. Uma guerra híbrida é aquela que acontece dentro do campo das informações e dentro do campo de batalha. Porque a guerra de informações, ela também é perigosa, ela também mata. Porque você manipula a opinião pública é através da informação. E quando você usa a opinião pública, né, que é a sua massa de manobra, quando você tem toda uma população a favor ou contra, você tem uma força política muito grande. Então, ganhar o apoio da população é uma das principais estratégias de toda a guerra. Faz parte da estratégia. Então, a gente usar a informação para essa manipulação da opinião pública é previsto e é o que se faz em toda a guerra. Hoje, com acesso à informação muito mais fácil, então, diante de tantos canais de informação, diante da internet e dos seus diversos meios de comunicação via internet e instantâneos, a guerra híbrida ganhou nova projeção. Ela tornou-se de uma maneira ainda maior, mais complexa e mais difícil de ser controlada, e ficou ainda mais grave, porque daí a gente também tem um fomento de xenofobia, né? Porque o problema é esse, que a gente acaba por, a partir dessa manipulação da opinião pública, você acaba também por chegar nas consequências reais, né? Que é isso, que é na ponta final. Quando você manipula muito bem a população, você a coloca contrária àquele país e acaba por colocá-la contrária à população daquele país. Então, você vê uma escalada da xenofobia muito grande também, né? E por isso a gente diz, a guerra de informações também mata, por conta disso. Mas ela é uma manobra, ela é uma estratégia, né? Em toda a guerra. E a gente, né, tá vendo isso acontecer, e a população é vítima disso, né? E ela está sendo conduzida, está sendo manipulada de acordo com o que os seus governos pretendem, de acordo com a estratégia dos seus governos. A grande maioria não tem consciência disso. Mas é assim que funciona desde sempre, na verdade. Mas a grande maioria não tem consciência disso. E assim estamos passando por uma guerra híbrida, né, uma guerra proxy dentro da Ucrânia, né, onde tem, onde o campo de batalha está ali, acontece dessa forma, e mas é uma guerra híbrida, né? Então temos no campo das informações uma outra guerra acontecendo.
Carol, além da venda de armas, né, eu queria te perguntar se os Estados Unidos também estão lucrando ou estão de olho no mercado da venda de gás.
Sim, e isso nem é segredo. Isso desde antes do início do conflito, então desde 24 de fevereiro do ano passado, já muito se discutia isso e já sabíamos do interesse dos Estados Unidos em disputar a Europa com a Rússia energeticamente. Porque os Estados Unidos têm muito gás liquefeito armazenado, estocado e precisa exportar isso. E deseja expandir mercados importadores do seu gás. Só que ele é muito mais caro. Né, ele é mais caro porque a logística é mais difícil, porque a forma como ele precisa ser transportado e a forma como isso acontece para fazer esse escoamento do gás dos Estados Unidos para a Europa, por questões geográficas mesmo, né, é muito mais difícil e logo muito mais caro. Então, para a Europa se abastecer do gás produzido pelos Estados Unidos, ela precisa pagar muito mais caro. Então, ela pode ter? Pode. Mas a conta nunca foi viável, né? Porque receber o gás da Rússia, que está ali, né? Do lado, então, do vizinho, o escoamento via os gasodutos, é muito mais seguro, muito mais fácil e muito mais barato. Então, minimizava-se uma série de questões, de problemas, né? Então, você tinha uma otimização da produção e da logística que fazia com que a Europa, obviamente, recebesse esse gás da Rússia e não visse, né, outro concorrente à altura. Só que os Estados Unidos visionava, já queria ocupar esse mercado, né, disputar esse mercado com a Rússia, ganhar esse mercado de alguma forma. E o atual conflito serve também para isso, né? Se eu coloco a Europa contra a Rússia, eu faço com que a Europa não possa mais comprar gás da Rússia e seja, então, obrigada a comprar de mim, a despeito de ser muito mais caro. Basicamente, esse é o cenário.
Falando sobre o cenário no Reino Unido, né, diante de toda essa situação que a gente tem visto de troca-troca de primeiro-ministro, enfim, de toda essa situação por lá, na sua opinião, o britânico, a população, prefere apoiar, continuar apoiando a Ucrânia ou pagar uma conta de luz 3 ou 4 vezes mais cara?
Pois é isso que já vem dividindo a população e é isso que vem, né, provocando todas essas questões internas no país e que movimenta, né, parte dos protestos ao redor da Europa. Por quê? Começam a entender que essa guerra, esse conflito, enfim, né, criar esse inimigo comum está custando muito caro para eles e para a população. Então, se você pergunta para, né, o cidadão, para o cidadão inglês, aquele ali que está ali no seu dia a dia, que vai trabalhar todos os dias, que só precisa pagar as contas da sua casa, colocar comida à mesa, né, a manter os seus filhos na escola, enfim, para esse cidadão, ele quer a conta de energia dele no preço que ele estava acostumado a pagar, e não só acostumado, no preço que ele dava conta de pagar, no preço que cabe no orçamento dele. Quando você já tem que lidar com a inflação, quando você já está lidando com uma recessão pós-pandemia, quando você já tem outras questões econômicas sérias acontecendo, e ainda vem toda essa questão que faz com que a conta de energia, que é vital, né? Ali você tem, nós estamos falando de países que lidam com invernos rigorosos. Então, não é uma questão apenas de, ah, eu consigo otimizar o meu gasto energético, eu posso economizar e etc. Em países tropicais, isso é muito mais fácil, essa linha de pensamento é muito mais fácil. Em países que lidam com meses de inverno, não. Então, quando você diz para esse cidadão que ele precisa tanto economizar quanto pagar, né, e ou pagar 3, 4 vezes a mais na sua conta de energia, ele vai dizer, não cabe no orçamento, eu não tenho dinheiro para isso. Só que eu não posso ficar sem energia, o que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir as minhas despesas, as minhas outras despesas, para poder continuar pagando conta de energia. Lógico que esse cidadão, com o tempo, vendo que a situação do conflito não se resolve, porque ele podia até ser a favor, ok, não, eu consigo segurar as pontas, eu aperto, vejo o sentido e seguro as pontas 1 mês, 2 meses, 3 meses, pagando uma conta mais cara, por toda a questão ideológica, de apoio à Ucrânia e etc. Né? Ele ainda, naquela comoção midiática provocada, quando do início, né, da operação, ele consegue responder no calor da emoção favorável ao apoio, ainda sem pensar muito nas consequências financeiras que aquilo poderia trazer a ele próprio, ele se cidadão comum. Então ele consegue fazer esse apoio. Quando ele vê que está afetando as suas contas, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, já começa a deixar de fazer sentido todo aquele apoio. Toda a questão ideológica já começa a perder um pouco mais do seu sentido, porque ele entende, olha, eu prefiro manter a minha família, eu prefiro manter a minha casa funcionando, né, do que ficar aqui com toda essa questão ideológica, humanitária que seja, de uma guerra que não é nossa ou não deveria ter. Enfim, começa aí é que a população começa a fazer essas reflexões, começa a questionar e começa a entender. Eu acho que nós precisamos rever o apoio que estamos dando, porque quem está pagando, no final das contas, é o cidadão comum, é o consumidor final. Então, acho que ainda vamos ver muitos movimentos populares acontecendo nesse sentido, e muito por conta disso. Porque a população, né, pagar o preço, e é o que acontece, né, em todas as guerras, em todos os conflitos, enfim, em todas as escaladas de conflito que o mundo assistiu ao longo da sua história, o preço maior sempre é pago pelo cidadão comum, né, pela população civil, pela população, né, daqueles países envolvidos. É muito triste que seja assim, e já sabendo que é assim, sabe-se também que essa população, ela precisa se reerguer, né, com uma força maior para pressionar os seus governos a uma solução mais rápida.
Tá certo, Carol. Te agradeço muitíssimo pelos seus esclarecimentos, por essa entrevista. A gente conversou com a Carolina Bernardes, professora e coordenadora do curso de pós-graduação da PUC Minas e também cônsul honorária da Rússia em Belo Horizonte. Muito obrigada e a gente espera te encontrar em outros episódios.
Ah, eu que agradeço mais uma vez. Um prazer imenso estar com vocês. Agradeço muito, fico às ordens e muito obrigada por essa oportunidade, por esse esclarecimento. Sempre um prazer.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau,
um
beijo.
Até, tchau.
É, polêmicas à parte, tem gente querendo se aproveitar dessa situação. Falamos aí da situação dos Estados Unidos querendo entrar nesse mercado do gás. O que tem que pensar é o seguinte: tem, como diz minha avó, cacife para bancar a necessidade de tanta gente? Porque muita gente depende do gás russo, né?
Muita gente depende.
Vai conseguir suprir todo mundo? Acho difícil.
Pois é, essa pode estar sendo uma questão mais grave do que a que eles previam. Pode estar sendo mais caro do que eles previam. E quem paga é o consumidor normal, o cidadão normal, que só quer ter as suas contas em dia. Quando ele se vê, está no meio de uma situação que nem é dele, né?
É, nós até já falamos sobre isso aqui no Mundioca, episódio 104. Será que a Europa sobrevive sem o gás russo? Ouça, que aí você mesmo vai conseguir responder essa pergunta.
Uma questão importantíssima, uma questão da atualidade, é a questão energética. Também falamos sobre a questão energética em um único episódio.
Bom, aqui no Mundioca, a gente consegue bancar o quê? Suprir todas as necessidades dos nossos ouvintes todos os dias com o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Já jogou alguma coisa no mar, Melina, com a esperança de ter um retorno sobre isso?
Não.
Voltar pra você, talvez.
Na verdade, eu nunca joguei absolutamente nada no mar, né? Tem gente que joga, né? Pessoas até.
Conchinha? Nem conchinha?
Não sei, talvez uma conchinha quando era criança. Não tô me lembrando muito bem.
É, por que eu te pergunto isso? Porque a história de hoje, ela traz de volta uma mensagem. Depois de quase 40 anos, um homem escreveu uma mensagem lá, colocou dentro de uma garrafa e jogou essa garrafa, lançou no mar, né?
Parece coisa de ficção isso, né?
Parece. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Só que aí, isso aconteceu nos Estados Unidos em 1985, quando o nosso personagem, o Troy Heller, tinha 10 anos. Ele que é morador do Kentucky. Escreveu uma pequena nota, pôs numa garrafa de refrigerante e atirou o mar durante uma viagem que ele fez à cidade de Vero Beach, no estado da Flórida. Nessa mensagem, a reportagem não diz aqui o que estava escrito, mas no final tinha um PS, quem receber favor entrar em contato comigo, só que ele não tinha colocado contato, aí como é que a pessoa localiza?
É, aí fica difícil, né?
Ainda bem que essa mensagem foi encontrada 37 anos depois, porque hoje vivemos na era da internet, aí o que que aconteceu? Depois de passar esses 37 anos, o objeto foi trazido pelas ondas até a costa de Sebastian, que também fica na Flórida, localizada a cerca de 20 quilômetros de onde esse homem lançou a garrafa. Essa garrafa foi encontrada por dois professores que ajudavam a limpar a areia da praia e eles a entregaram a uma família que estava visitando o local. A família então decidiu que ia encontrar o autor dessa mensagem, fez uma busca online, uma investigação online e depois desse trabalho, né, esse homem, o Troy Heller, ele foi localizado. O autor da mensagem emoldurou o bilhete na parede da sua casa e afirmou: é algo que você nunca pensa que pode acontecer. Ah, não pensa mesmo. Quando você coloca lá uma mensagem, você não imagina que quase 40 anos depois ela vai voltar.
Pois é, não se imagina, mas não sei qual o fim disso, né? E essa reportagem, ela ficou um pouquinho bamba, né? Porque eu fiquei curiosa, não sei você, o que raio será que tinha nessa mensagem, né? Será que era alguma coisa assim que...
Não, houve
secreta?
Uma falha dele aí, ó. Botou uma observação, um PS. Quem receber, favor, entrar em contato comigo, mas não colocou o contato. Aí falhou.
Fica difícil.
Deu
fica
um
difícil.
Trabalho. É porque a família quis muito encontrar ele, né? Porque
quis muito e, como
sem
você
contato,
disse,
eu ia falar, ah, passou. Como é que eu vou encontrar? Não vou encontrar.
É alguém e, né, foi. Ainda bem que a gente vive, como você falou, num tempo, né, da comunicação.
Da internet,
um tempo de encurtar as distâncias.
Basta colocar um vídeo na internet rapidinho, aí passa de um para outro até chegar quem você quer que chegue.
Pois é, se fosse em outro tempo, vamos supor que fosse, sei lá, em vez de 37 anos...
Eu tivesse se passado 3 anos.
60, não, há 60 anos.
Ah,
né,
sim.
Isso aí não seria encontrado jamais.
Jamais.
Bom.
Ou não, né?
Ou não, nunca se sabe, né?
É, rapaz.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Eu tentei ser engraçada nessa ponte que eu fiz pro Mundo Bizarro, mas acho que não deu muito certo, não. Ainda bem que a história fez o pessoal esquecer o que eu falei.
Eu acho que deu certo, porque eu sempre dou risada. Não sei se os ouvintes acham engraçado também.
Bom, comenta lá no Twitter, @mundiocacomk, e diz pra gente o que, que você... achou.
Você também ri das piadas da Tayana ou é só a Melina?
Piada do nível tio do pavê. Bom, se você tem uma piada boa que queira que a gente fale aqui, né, que eu conte pra Melina, é só comentar lá no nosso Twitter. Aproveita, segue a gente e também nos acompanha nas principais plataformas digitais e lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Você pode ouvir os episódios aqui do Mundioca. É isso, Mel.
É isso, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.